Pouca gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara. Mas hoje eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô. Aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar. Quase que automaticamente invade a minha mente, flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei porque ainda não ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Tô aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar. Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô. Tô aqui cercado de gente, pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar. Automaticamente invade a minha mente, flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Caçando gatilhos pra te procurar. Automaticamente invade a minha mente, flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos, malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. A gente é trouxa e sem saudade. Fazer o quê?
Acabou, né, gente? Final de programa, Thiaguinho com pensamentos intrusivos, Sorriso Maroto e Ferrugem, Perdas e Danos, Péricles e Ana Castela com Simplesmente Acontece, foram as mais do nosso show. Show que volta amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, às 15h, agora o Ação Informação, segunda edição, trabalho claro de todo o departamento de jornalismo da nossa Rádio Cidade. Vou mais, volto! Jundiaí! Me faz companhia.
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo.
Todo mundo ouve.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Passo o dia no carro e o carro me acompanha o tempo todo. Me informa, me distrai e ainda faz companhia entre uma corrida e outra. E o melhor, os passageiros também curtem.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, 5h02.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques desta edição você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zelo. a pouquinho vem o Zilo, vamos ter as manchetes do Ação Informação desta quarta-feira. Brasil cai 22 posições em ranking de produção industrial. Tarifaço entra em vigor e pode encarecer produtos brasileiros nos Estados Unidos. Anvisa proíbe marcas de azeite e de doces por irregularidades. Prefeitura de Jundiaí deve entregar a MED IPA Vila Progresso em abril de 2027. São Paulo soma 13 casos de sarampo em 2026. Jundiaí reforça imunização. Hoje, quarta-feira, dia 22 de julho, no ar, o Ação Informação, segunda edição, trabalho de todo o departamento de jornalismo da nossa Rádio Cidade, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Alainara, Leandro Vidilim, daqui a pouquinho, a voz da notícia do nosso Antônio Carlos Zilo, eu sou Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar, são 5:04.
A previsão do tempo.
Região metropolitana aqui de Jundiaí terá uma quinta-feira de sol com nebulosidade variável. Ocorre pancadas de chuva e trovoadas, hein? Probabilidade de chuva entre 2 e 5 milímetros. Nada importante, mas deve chover e a temperatura deve cair um bocadinho, né? Mínima de 17 e a máxima 23 graus hoje. Lembrando, tivemos aí máxima de 28 graus na tarde desta quarta-feira. Então, é a frente fria que, enfim, deve chegar aqui na nossa cidade, na nossa região. Final de tarde, tempo parcialmente encoberto. Os termômetros registram agora que na região central 26 graus. São 5:05. Zilo.
O desempenho da indústria de transformação brasileira piorou pelo segundo ano consecutivo. O Brasil ficou na 69ª posição de um ranking de 90 países que mediu o crescimento do setor no primeiro trimestre deste ano. Estava em 47º lugar no mesmo período de 2025, ou seja, caiu 22 posições em um ano. No início de 2024, estava na 33ª posição. Os dados são da UNIDO, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e foram compilados pelo IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Apesar de ter melhorado em relação à 80ª colocação ocupada nos últimos 3 meses do ano passado, o Brasil continuou com uma queda significativa no ranking. Mesmo com esse resultado, a indústria de transformação brasileira superou economias como África do Sul, México, Alemanha e Chile.
Olha, à meia-noite desta quarta-feira entrou em vigor a tarifa adicional de 25% imposta pelo governo do presidente Donald Trump sobre parte das exportações brasileiras. Segundo especialistas, o custo adicional gerado pela medida pode reduzir a margem de lucro dos exportadores e ser repassado aos consumidores nos Estados Unidos. Para o professor de Ciências Contábeis da Estácio, Alisson Batista, o principal efeito será o encarecimento dos produtos brasileiros no mercado americano, o que dificulta as exportações. Segundo ele, parte desse aumento acaba sendo repassada ao consumidor americano e outra parte é absorvida pelo exportador brasileiro. Batista disse ainda que a redução das exportações pode provocar efeitos cadeia, como diminuição da produção, adiamento de investimentos e até impacto sobre o emprego em segmentos específicos. Apesar disso, ele avalia que o risco de uma inflação generalizada no Brasil é baixo.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu nesta quarta 22 o azeite de oliva extra virgem San Oliveto e de todos os doces da marca Fati Amano. No caso do azeite, o produto teve resultado insatisfatório no ensaio de determinação de índice de refração, segundo a agência. A origem dele foi considerada desconhecida. Sua importação, distribuição, divulgação e uso estão proibidos. Então aí, ó, azeite extra virgem San Oliveto. Já os doces Fati Amano foram proibidos porque os itens não têm regularização do órgão competente e são fabricados por estabelecimento não licenciado, de acordo com a própria Anvisa. Entre os produtos que tiveram fabricação, distribuição, divulgado e uso proibido estão cocada branca, cocada com maracujá, doce de leite com coco, palha italiana, doce de jaca, beijinho, pé de moleque, fati coco, é leite com coco, pé de moça, brigadeiro. todos esses produtos estão proibidos de fabricação, distribuição e divulgação, Paulinho.
É gostoso, né? Mas tem que ter os critérios legais, normais e até para questão de segurança alimentar, né? Bom, as obras do novo Complexo da Saúde da Vila Progresso seguem em ritmo contínuo de execução. De acordo com a prefeitura aqui da cidade, as obras do novo Pronto Atendimento e o Ambulatório Médico de Especialidades Diagnósticas, a AMED, tem 54,3% de execução. A entrega está prevista para abril de 2027, abril do ano que vem. Nessa fase, as equipes atuam na preparação da infraestrutura que dará suporte ao funcionamento do prédio. Os trabalhos incluem a preparação das áreas externas para a pavimentação, a instalação dos elevadores e dos sistemas elétricos, além das etapas que antecedem a colocação de pisos e revestimentos internos. Com 3.807 metros quadrados de área construída, o prédio será distribuído em 3 pavimentos. O térreo receberá o novo pronto atendimento, com potencial para atender cerca de 90 mil moradores da região. Além desse equipamento, o município conta com outras quatro obras, né, de saúde em andamento. As UBS Tamoio passa por uma ampliação de 122% para atender ao crescimento da demanda, que hoje supera 28 mil usuários cadastrados. Já as novas sedes das UBS Maringá e Vuturucá e Rio Acima avançam para ampliar o acesso da população aos serviços e reforçar estratégia de descentralização promovida pela prefeitura. Bom, são 5h10, o Ação e Informação decolou, tá no ar, fazer um intervalo, voltamos em instantes, aguarde.
Ação e Informação, segunda edição.
Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Tirapina 1225, telefone 4582-5552, WhatsApp 99655-7907, nas redes sociais Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Ação e Informação. Segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, são 5:12 no nosso Ação e Informação. Olha, o estado de São Paulo já confirmou 13 casos de sarampo neste ano, até o momento a maioria em bebês na capital e região metropolitana de São Paulo, embora nossa Jundiaí não registre casos da doença desde 2019, manter a vacinação em dia é fundamental para preservar a proteção coletiva e evitar a reintrodução do vírus, e a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra a doença de alta transmissibilidade. em Jundiaí, a Secretaria de Promoção da Saúde orienta a população a manter a carteira de vacinação atualizada e reforça que a vacina tríplice viral está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde e clínicas da família do município. A principal forma de prevenção é a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Para as crianças, a segunda dose é aplicada preferencialmente com a vacina tetraviral, que também oferece proteção contra a varicela e catapora, né? A vacina é indicada para crianças e adultos, com exceção de gestantes, pessoas imunossuprimidas e pessoas com histórico de reação alérgica grave a componentes do imunizante ou a dose anterior.
Presidente Lula anunciou nesta quarta, 22, a liberação de 18,5 bilhões em crédito para empresas afetadas pelas tarifas adicionais de 25% aplicadas a produtos brasileiros vendidos no mercado americano, também aquelas impactadas pela guerra no Oriente Médio. Financiamento será destinado a empresas que são afetadas por tarifas comerciais dos Estados Unidos, como os setores do aço, alumínio, automotivo, madeira, máquinas, entre outros. São de setores industriais estratégicos, por exemplo, fertilizantes, farmacêutico, têxtil, minerais cítricos, entre outros. Setores que tiveram exportações para o Golfo Pérsico afetadas, e o crédito será destinado a empresas exportadoras de diversos setores.
Muito bem, são 5 horas e 14 minutos. Milena Abreu.
Área total atingida por queimadas no Brasil registrou uma queda de 31% em 2025, ficando abaixo da média das últimas quatro décadas. É o que aponta o novo balanço do Map Biomas, que registrou 12 milhões e 700 mil hectares queimados no país no ano passado. Para comparação, a média anual, registrada desde 1985, é de 18 milhões e 400 mil hectares queimados. O recuo expressivo foi impulsionado principalmente pela Amazônia, que teve o menor número da série histórica após um período de devastação recorde. Depois de registrar 15 milhões e 800 mil hectares queimados em 2024, o bioma teve 3 milhões e 100 mil hectares atingidos em 2025, a menor área consumida pelo fogo em 41 anos. Apesar do resultado geral positivo, a situação ainda exige alerta em regiões específicas do país. O Cerrado, por exemplo, continuou sendo o bioma mais atingido e concentrou quase 70% de todo o fogo registrado no território nacional no ano passado. A Caatinga foi a única região a superar a própria média histórica. Já o Pantanal apresentou a maior redução proporcional de incêndios em comparação com os dados acumulados desde 1985. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5:16.
Boletim Esportivo.
O ex-lateral esquerdo Roberto Carlos será parceria do também pentacampeão Ronaldo Fenômeno no projeto do grupo de investidores que vai adquirir, por meio de uma sociedade anônima do futebol SAF, a Internacional de Limeira. A iniciativa da SAF, responsável pela gestão da Inter de Limeira, é liderada pelo executivo Enrico Ambrogini. Profissional com forte ligação a Ronaldo Fenômeno, Ambrogini atuou como diretor de operações do Cruzeiro durante a gestão do ex-camisa 9 em Belo Horizonte, além de ter trabalhado no Valladolid, da Espanha, sob a coordenação dos atacantes. No próprio clube do interior paulista, ele exerceu o cargo de CEO entre os anos de 2019 e 21. A proposta inicial, colocada na mesa, prevê um orçamento estimado em 454 milhões de reais, diluído ao longo de 10 anos.
Bom, vamos falar sobre, ou continuar falando sobre esporte, nosso bloco de esportes. Lembrando que o programa completo vem às 6 com o nosso Zilo, mas eu aciono a repórter Daniele Esperon.
Tudo igual na volta da Série A do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Atlético Mineiro e Bahia ficaram no 1-1 movimentado dentro da Arena MRV. Um tempo de superioridade para cada lado. Foi desse jeito que as equipes retomaram o Brasileirão. Galo saiu na frente no primeiro tempo, conseguiu ser superior, mas o time baiano voltou melhor na segunda etapa, tanto que buscou o empate. Por pouco, não saiu com a vitória. carimbando inclusive o travessão no último lance da partida. O detalhe é que o Atlético também teve chances, e isso foi destacado na coletiva de imprensa do técnico Eduardo Domingues, ele que falou sobre os seus centroavantes e a busca na janela de transferências.
Eu acho que estamos tentando trazer algum centroavante, mas também sabemos que é muito difícil porque são jogadores que têm que, digamos, são de muito investimento. E já sabemos como é a postura do clube, que já fez o investimento na janela de janeiro. Sabemos também que não podemos, por só uma partida jogada, cair contra nossos atacantes, porque sim, criamos muitas ocasiões de gol, não pudemos finalizar da melhor maneira, mas estamos trabalhando muito nisso. Então temos que ter a tranquilidade de saber. Não estaria tranquilo se não tivéssemos chance.
E a 19ª rodada segue nesta quarta-feira, com alguns confrontos. Curitiba e Palmeiras, às 7h30 da noite. Às 9h30, são três jogos. São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, e Chapecoense e Flamengo. Lembrando que a 19ª rodada só termina na quinta-feira, com o confronto entre Corinthians e Remo. Ela foi desmembrada por conta da Copa do Mundo e também a repescagem da Copa Sul-Americana, que fez com que alguns jogos fossem adiados. A tabela de classificação, por enquanto, Palmeiras lidera com 41 pontos, seguido de Flamengo, Fluminense e Bragantino, que fecha o G4. Na zona do rebaixamento, o Vasco abre na 17ª colocação, com 20 pontos, seguido de Mirassol, Remo e Chapecoense, que está na lanterna do campeonato. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Zilu.
Seleção Brasileira de Vôlei Feminino iniciou sua participação na fase final da Liga das Nações nesta quarta-feira em Macau, da melhor maneira. Em duelo bastante disputado, as jogadoras comandadas por José Roberto Guimarães conquistaram uma vitória de virada sobre o Japão por 3-7-1, com parciais de 24-26, 25-22, 25-16 e 25-20, em partida válida pelas quartas de final da competição, que durou 1 hora e 57 minutos. Com a campanha na fase classificatória de 9 triunfos e 3 derrotas, a equipe nacional agora volta suas atenções para as semifinais, onde vai enfrentar a Itália, que derrotou a Holanda na manhã desta quarta-feira também, pelo placar de 3-0.
Tudo bem, fechamos nosso bloco de esportes, conteúdo das demais equipes, enfim, você tem no completo Cidade Esportiva, repito, é apresentado pelo nosso Zilo. Intervalo, o nosso Ação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9h30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10h30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Ação e Informação, segunda edição.
Tudo bem, estamos de volta, são 5:23, gente. Olha, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou nesta quarta que irá recorrer da decisão da justiça que autorizou a operação do serviço de moto por aplicativo da Uber no município. Nunes afirma que, com base em estudos, a medida seria uma temeridade para a vida dos passageiros e ainda teria efeitos no serviço de saúde. O prefeito citou os números de acidentes envolvendo motos para comprovar sua defesa. Segundo Nunes, 7 milhões de veículos e 1 milhão e 400 mil motos circulam todos os dias pela cidade. Em 2025, 475 óbitos foram registrados em acidentes de motos. Nunes ainda destacou os impactos que a liberação do serviço teria no sistema de saúde. Nesse momento, 82% dos leitos hospitalares estão ocupados.
Escolher uma profissão, preparar-se para o vestibular, entender como a inteligência artificial pode influenciar o futuro e encontrar espaços para falar sobre saúde mental. Esses são alguns dos temas que farão parte da programação gratuita do mês da juventude 2026 aqui em Jundiaí. O calendário começa no sábado, 1º de agosto, com a feira de profissões itinerante. O evento será realizado das 9 da manhã às 3 da tarde no Centro Esportivo Mário Milani, no bairro do Ivoturucaia, e será aberto ao público. A atividade é direcionada especialmente a jovens de 15 a 29 anos que buscam informações para decidir os próximos passos na vida acadêmica e profissional. Durante a feira, universidades, instituições de ensino, programas de qualificação e organizações parceiras apresentarão cursos, profissões, oficinas e oportunidades de formação. A agenda também terá ações culturais, esportivas e de desenvolvimento pessoal. O encerramento será marcado pelo Campeonato Universitário de Juventude, o Caju.
Muito bem, são 5:24. Alan Barbosa.
Operação realizada pelo Ministério Público de São Paulo prendeu nesta terça-feira 13 pessoas acusadas de atuar como braço logístico do crime organizado, incluindo do PCC. 60 policiais militares participaram da operação. Ao todo, foram 18 mandados de busca e apreensão e de prisão. 2 alvos da operação já estavam presos. Os detidos seriam prestadores de serviços bancários para dar legalidade ao dinheiro e a bens dos criminosos. As investigações apontam para possíveis envolvimentos de policiais militares na proteção do esquema. Um deles é o coronel Luiz Carlos Pereira Martins. O oficial fazia parte de um grupo de WhatsApp que contava também com Kleber Azevedo dos Santos, acusado de ligações com o PCC. Kleber está entre os presos da operação desta terça-feira. Em um áudio atribuído a ele, Kleber pede a um homem chamado Bruno R$100 mil para pagar policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC. O coronel Luiz Carlos Pereira Martins também é acusado de intermediar encontro dos criminosos com autoridades. Entre as provas contra a organização criminosa, os investigadores citam uma casa de alto padrão na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. Divergência no pagamento de R$2 milhões entre Kleber Azevedo dos Santos e Marcelo Moraes Oliveira levou o caso a ser solucionado pelo Tribunal do Crime. Marcelo Oliveira também foi preso na operação. Segundo os investigadores, Kleber teria enviado áudio a um integrante do PCC explicando o conflito. Além das prisões, a justiça determinou bloqueio de R$10 milhões em contas bancárias ou em bens de 19 suspeitos e de 4 empresas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
5:26.
Polícia.
A Polícia Civil apreendeu nesta quarta-feira quase 260 quilos de maconha destinadas para abastecer biqueiras da cidade de Vinhedo. A operação foi comandada pela DIG, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana. A droga estava no caminhão abordado na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, em Montemor. Motorista de 37 anos foi preso em flagrante. Na cabine, os investigadores encontraram os tijolos de maconha escondidos atrás do banco do motorista. A carreta foi levada até a sede da DIG, onde a vistoria, localizou mais porções do entorpecente em tambores no compartimento de cargas, totalizando 260 tijolos da droga. Suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, encaminhado à cadeia pública de Sumaré e permaneceu à disposição da justiça. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema.
Nesse nosso bloco, oportunidade para o Paulo Reis.
Uma mulher filipina grávida de aproximadamente 6 meses e o filho dela, de 4 anos, foram resgatados de uma casa onde eram mantidos em cárcere privado em Santana, na zona norte de São Paulo. O companheiro da vítima foi preso ao retornar ao imóvel. A mulher relatou que era impedida de sair de casa, tinha o celular controlado e estava sem acesso aos próprios documentos. O passaporte e o registro nacional migratório teriam sido retirados pelo homem. Segundo o boletim de ocorrência, as janelas também recebiam cadeados em algumas ocasiões. O menino também não podia deixar a residência. Ainda de acordo com o relato apresentado à polícia, o suspeito usava a criança para ameaçar a mãe. A vítima conseguiu pedir ajuda a parentes que vivem nos Estados Unidos. A família procurou um advogado que acionou a polícia militar e informou que o endereço onde estava. Uma denúncia sobre o caso também havia sido encaminhada ao Disque Denúncia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima denunciou agressões, ameaças, violência sexual. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, sequestro e cárcere privado, estupro e perseguição. As circunstâncias ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A Polícia Militar informou que o homem já havia sido condenado por manter a mesma mulher em cárcere privado no Rio de Janeiro. Depois de deixar a prisão, ele teria procurado a vítima em São Paulo e voltado a morar com ela. O casal vive no Brasil há cerca de 13 anos e estava em São Paulo havia aproximadamente 4 anos, conforme as informações apresentadas no registro policial. A identidade da mulher foi preservada.
Zilo. O lutador de UFC, Cláudio Ribeiro da Silva, foi preso nesta quarta pela Polícia Militar de Várzea Paulista. Ele é acusado de ter espancado a esposa após uma discussão doméstica. A mulher teve que ser socorrida para a unidade de pronto atendimento UPA com lesões graves na face. A delegada da Polícia Civil de Várzea Paulista, doutora Ingrid Hanna Carneiro Schosler, ratificou a voz de prisão feita pelos policiais militares do 49º Batalhão. O lutador ficará na cadeia de Campo Limpo Paulista aguardando decisão da justiça.
Bom, são 5:30. Fechamos nosso bloco de polícia. Agradecendo aí o Paulo Reis, faz um intervalo. O nosso Ação volta já.
Ação e Informação. Segunda edição.
Só até quinta. Melão amarelo quilo 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades 8,90. Filé de frango resfriado granel quilo 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Prepare o coração dos pequenos porque uma missão épica está prestes a começar. Os filhotes mais corajosos do mundo desembarcam em um espetáculo que vai muito além da imaginação. Vem aí, Patrulha Show, Aventuras Caninas. Este não é apenas um teatro, é uma experiência viva. O seu filho não fica apenas sentado assistindo, ele faz parte da equipe. Em um show totalmente interativo, as crianças ajudam nossos heróis a salvar o dia em tempo real. É a chance de viver a aventura de perto, com muitas músicas, cores e magia, tudo pensado especialmente para a primeira infância. Anote para não esquecer, o encontro é dia 26 de julho, domingo 3 da tarde, no Teatro Politeama. Um espaço confortável e seguro para toda a sua família viver momentos inesquecíveis. Não fique de fora desta missão. Garanta já seu ingresso online pelo site Simpla. Mas corra, porque os lugares são limitados.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação. Segunda edição. Entrevista.
Presenteísmo impacta trabalhadores
e desafie empresas. O que é presenteísmo? Pois é, vamos saber isso agora. O nosso contato é com o Dr. João Lutieres Neto, médico especialista em saúde ocupacional. Doutor João, como é que está o senhor? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem sim. Espero que com vocês aí tudo bem. Prazer aí participar do seu programa, falar um pouquinho aí sobre saúde do trabalhador e esse tema que é o presenteísmo, um tema tão importante aí nos dias de hoje.
Maravilha, a gente que agradece primeiro o tempo do senhor, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender, muito obrigado. Então, vamos já tirar essa curiosidade de quem está nos acompanhando, doutor João, o que é o tal do presenteísmo?
Paulinho, quando falamos, quando uma pessoa comparece ao trabalho, né, mas por questões físicas, emocionais, mentais, ela não consegue desempenhar suas atividades da mesma forma, ela está presente ali fisicamente, mas a sua capacidade de produzir e trabalhar com segurança está reduzida, a gente chama de presenteísmo, né? De forma simples, o presenteísmo acontece quando o trabalhador vai trabalhar mesmo sem condições ideais.
Entendi. Fazendo uma linguagem popular, até virou meme aí nas redes sociais, o pessoal fala assim, pô, tô aqui trabalhando, mas só tá o corpo presente, porque a alma tá em outro lugar, não tô legal, minha cabeça tá em outro lugar, enfim, é mais ou menos isso. Vai fisicamente, mas não tem a mínima condição, pelo menos não consegue mesmo querendo, produzir o que poderia produzir se tivesse em condições melhores, seja saúde física ou mental. É isso, doutor?
É isso, a pessoa pode estar com dor, às vezes está exausto, ansioso, estressado, deprimido, às vezes tem algum problema de saúde ou algum problema familiar, particular, isso reduz a sua capacidade de concentração e desempenho. É diferente do absenteísmo, que é quando a pessoa falta, né? No presenteísmo ela está lá, mas ela não está por inteiro, né? Eu falo que o absenteísmo é a ausência visível. E o presenteísmo é a ausência invisível.
Uhum. Na experiência do senhor, pelo trabalho, doutor João, isso vem acontecendo muito, as pessoas estão indo, não posso perder, não tenho como justificar, porque às vezes as pessoas se sentindo mal, mas não tem como justificar com atestado, por exemplo, porque não tá tendo nada físico, né? Não é apenas uma questão de uma estafa, coisa que o valha, isso está cada vez mais comum, o senhor percebe isso no dia a dia?
Com certeza, Paulinho, nós estamos vendo um aumento significativo, né? Nos últimos anos, nós observamos uma combinação de fatores, né? Que faz o presenteísmo aumentar. Então, aumento de transtornos relacionados à saúde mental, pressão por resultado, medo de perder o emprego, excesso de conectividade, dificuldade das pessoas em desconectar do trabalho. Então, muitos profissionais continuam trabalhando, mesmo com o corpo e a mente já não estão dando, já estão dando sinais de esgotamento, né? Então a gente nota que nos últimos anos, até pós-pandemia, nós temos um aumento significativo desse fator que a gente chama de presenteísmo.
Doutora, e até com o advento de tecnologia, né? O WhatsApp, coisa que o vale, é mais comum do que a gente imagina, mesmo a pessoa estando fora da empresa, fora do trabalho, e até no momento de folga, acaba meio que ligado na empresa em algumas situações, de uma maneira ou outra, por mensagens que chegam via WhatsApp, coisa que o vale, isso também acaba esgotando esse indivíduo, doutor?
Com certeza, né? O fato de a gente não conseguir dimensionar o nosso tempo de maneira saudável, não ter esse equilíbrio, né, entre vida profissional e pessoal, acaba aumentando ainda mais a possibilidade de agravamento da saúde através do presenteísmo.
Uhum. Doutor, vamos lá, e como equilibrar essa conta com a saúde do colaborador, seja ela física e mental, mas também a questão da produtividade da empregadora, da empresa, que também precisa do seu colaborador, enfim, como fechar essa, como equilibrar essa conta, doutor João?
Eu divido em duas grandes etapas, né? Primeiro, saber identificar isso de maneira correta, né? Então, quando a gente observa que os sintomas, nesses casos, sinais, eles costumam aparecer antes de um afastamento. Uhum. Então, queda de produtividade, falta de concentração, maior quantidade de erros, retrabalho, são sinais de que a pessoa pode estar ali numa situação de presenteísmo, né? Primeiramente, as empresas devem criar um ambiente onde as pessoas possam falar sobre saúde sem receio, né? Então, ter um ambiente acolhedor, uma escutativa, é muito importante. Capacitar a liderança para identificar esses sinais de maneira precoce, investir em programas de prevenção, fortalecer a atuação da medicina e da saúde ocupacional, porque quanto mais cedo a gente identificar, mais fácil a gente tratar e melhores são os resultados, Paulinho.
O senhor citou nessa questão de a primeira parte é identificar. É um dos grandes desafios as empresas serem sensíveis a essa questão de identificar aí se o seu colaborador está chegando à beira de um estresse, dessa questão. É um grande desafio essa questão, doutor João?
Não só é um grande desafio, Paulinho, como nós tivemos até recentemente a atualização da norma regulamentadora número 1, que coloca a saúde mental no centro da discussão. Uhum. Hoje a saúde mental ocupa um papel central com relação ao absenteísmo. Então, ansiedade, estresse, esgotamento emocional são algumas das principais causas desse presenteísmo. E olhar para isso e ter lideranças que consigam identificar esses colaboradores nessa situação é fundamental para a assertividade, né, da conduta e melhora da qualidade de vida ali no ambiente laboral.
É importante isso. Agora, o diagnóstico é ainda complexo, é ainda difícil, está cada vez, até por todas as informações e ferramentas, cada vez mais fácil chegar num diagnóstico, principalmente dessa questão mais mental do colaborador, doutor João?
Não, o diagnóstico ele é sempre complexo, porque na maioria das vezes, Paulinho, a gente fala de transtornos multifatoriais, né? Às vezes é um estresse dentro do trabalho, mas associado com estresse financeiro, às vezes um estresse com problema de saúde na família, enfim, somam-se uma série de fatores onde a pessoa vai adoecendo e muitas vezes, como a gente percebeu aqui, ela continua trabalhando, mas vai dando pequenos sinais, então queda de produtividade, falta de concentração. Então, ter alguém atento para trazer esse colaborador para um bate-papo, entender a dinâmica, apoiar nesse sentido, torna-se complexo, mas possível o diagnóstico correto e o tratamento adequado.
E o reflexo é o alto número de pessoas com esse esgotamento, outras condições e até o afastamento propriamente, doutor João?
Com certeza. A gente sempre costuma falar, né, que a pessoa que tem o presenteísmo hoje vai ter ali na frente um absenteísmo. Então, quando a pessoa está iniciando um quadro de esgotamento, um quadro de... ou está passando por uma patologia, mas insiste em não se cuidar, ali na frente vai ser inevitável que ela se afaste e isso gere aí um aumento de custos, inclusive para as empresas, no sentido de afastamento do trabalho mesmo.
Até aproveitar esse assunto, que é dos mais interessantes e muito atual, né? Qual a leitura do senhor como profissional de saúde ocupacional, médico, dessa questão da escala 5x2?
Eu acredito, Paulinho, que a escala em si, se tiver dentro de ambientes favoráveis, ambientes que cuidem do trabalhador, eu acho que não é a escala em si que vai gerar ou não adoecimento. É. Né? A escala 6x1 ou a escala 5x2 e até outros perfis de escala, 12x36, né, que a gente costuma ver em profissionais da saúde, por exemplo, se os ambientes de trabalho forem ambientes bem cuidados, seguros, acolhedores, uhum, a tendência é não ter adoecimento, né? Eu acho que vai um pouquinho além do perfil de escala, mas sim do perfil de trabalho e perfil de empresa.
Perfil de trabalho, perfil de empresa, de tratamento com esse colaborador, quer dizer, como dizem, o buraco é bem mais embaixo, né? Perfeita leitura do Dr. João Lotierzo, perfeita leitura mesmo, mas a longo prazo, voltando a essa questão, né, doutora, a longo prazo, como o senhor já disse, vai ter um momento que a coisa vai degringolar, acaba todos perdendo, né? O colaborador que acaba não tendo conforto e a longo prazo a própria empresa, o empregador que vai acabar, enfim, se ressentindo desse colaborador, que não vai estar rendendo mais a mesma coisa, quer dizer, é um jogo que ninguém ganha, né, doutor?
Não tenha dúvida, Paulinho. Eu falo que os impactos para o trabalhador é não cuidar da saúde, é ele mesmo ter um afastamento, ter um adoecimento. Para a empresa, ter a perda da produtividade, aumento de erros, retrabalho. Para a segurança do trabalho, aumento de riscos operacionais, né? Você imagina alguém que não está com a concentração adequada dirigindo um veículo, trabalhando com uma empilhadeira, ou então fazendo alguma ação dentro de uma máquina. Então, tudo isso daí impacta diretamente na qualidade tanto da empresa, quanto do trabalhador, quanto do seu ambiente geral ali de trabalho.
Doutor João, o senhor citou, né, que é um grande desafio, né, ter bater nessa tecla da questão da identificação e tal. Quais outros caminhos para tentar mitigar essa questão que é cada vez mais presente no dia a dia do trabalhador, do funcionário, do empregado, enfim?
O importante é reconhecer esses pequenos sinais, né? Como eu falei, queda de produtividade, falta de concentração. Às vezes uma pessoa que é extrovertida, conversa, de repente começa a ficar um pouco mais quieta. Entender esses sinais e não demorar a procurar ajuda, Paulinho. Às vezes a gente acha que é forte, que não precisa passar com psicólogo, que não precisa conversar com alguém a respeito de determinado tema. E isso vai gerando pra gente uma angústia, uma dificuldade e às vezes não agrava a saúde. Então, a identificação, como eu falei, ela vem muito dos sintomas e sinais clínicos. O importante é o quê? A gente ter pessoas ávidas a reconhecer isso de maneira rápida e tratar o mais precocemente possível.
Perfeito. Doutor João Lutiers, queria agradecer demais a sua participação, mas antes, eu queria que o senhor pudesse ou quisesse, evidentemente, deixar um contato aí, redes sociais, enfim, para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo senhor. Fique à vontade.
Paulinho, obrigado pelo espaço. Quem puder seguir a gente lá no Instagram, é Dr. João Lotierzo. A gente traz ali algum conteúdo sobre gestão, sobre saúde do trabalhador, sobre saúde de modo geral, tá? É um canal ali que você pode fazer pergunta, eu sempre respondo quem participa comigo ali do canal e estou à disposição, tá? É importante entender, Paulinho, que estar presente não é a mesma coisa que estar saudável, né? Produtividade sustentável depende de pessoas saudáveis, motivadas, em condições adequadas de trabalho. Precisamos valorizar não só a presença física, mas a qualidade dessa presença.
A qualidade dessa presença, perfeito. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, nas redes sociais, Dr. João Lotierzo, Lotierzo, Lotierzo. Vou repetir, Lotierzo, Dr. João Lotierzo. Doutor, brigadíssimo pela sua participação. Forte abraço para o senhor.
Grande abraço, Paulinho. Eu que agradeço aí participar do seu programa.
Maravilha. Dr. João Lotierzo, médico especialista em saúde ocupacional, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Ação e Informação. Segunda edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos, Pelegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação. Segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, são 5h46, já reta final, né? Do nosso Ação e Informação. Olha, a cidade de São Paulo aparece entre as 100 melhores cidades para estudantes no mundo em 2026, apontou nesta terça a nova edição do ranking, feito pela empresa especializada em análises do ensino superior. A capital paulista subiu uma posição e ficou em 100º lugar, empatada com a britânica Brighton. São Paulo teve uma pontuação geral de 60,2 pontos, considerando os 5 critérios adotados. A pesquisa destaca que São Paulo possui várias universidades presentes no ranking da empresa das melhores instituições de ensino, como USP, UNESP, Unifesp, PUC. Também afirma que a cidade é a capital cultural e financeira do Brasil e possui uma generosa variedade de universidades de nível internacional. Por isso, está firme no centro do mundo acadêmico brasileiro.
Moradores de diferentes bairros de Várzea Paulista poderão procurar as unidades de saúde da cidade entre os dias 27 e 31 de julho para realizar testes rápidos de hepatite B e C, HIV e sífilis. Os atendimentos fazem parte da campanha Julho Amarelo e serão realizados das 8 da manhã às 3 da tarde. A proposta é facilitar o acesso da população ao diagnóstico e à prevenção, distribuindo serviço por diferentes regiões do município. Além dos testes, as unidades também disponibilizarão a vacina contra a hepatite B para pessoas que ainda não têm recebido a imunização. Durante a semana, o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, promoverá atividades fora de sua sede. As ações serão realizadas em parceria com o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Clínica de Reabilitação Viva Vida e a equipe da Unidade de Saúde da Família do Jardim Promeca.
Bom, são 5h48, microfone aberto para Priscila Mendes.
Hoje, profissionais de diferentes áreas precisam se atualizar constantemente para acompanhar novas ferramentas, linguagens e formas de trabalho. Transformações tecnológicas aceleradas e novas demandas do mercado, o aprendizado contínuo deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade. Gabriel Araújo, administrador e integrante do Grupo Temático Jovem no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala por que o modelo tradicional de estudar, se formar e depois apenas trabalhar já não atende às demandas do mercado atual de trabalho.
Aquele profissional que não se qualifica dentro da organização que ele representa no momento, ele aí permanece nessa organização, mas muitas das vezes estagnado em um certo cargo, enquanto outros profissionais, mas aquele que se atualiza frequentemente, consegue alcançar cargos e posições que aquele profissional que se acomodou e que não busca uma qualificação contínua não consegue alcançar no momento.
A ideia de que existe um momento da vida em que é o aprendizado chega ao fim, está cada vez mais distante da realidade. Nesse cenário, o conceito de aprendizado ao longo da vida ganha força. O administrador destaca o papel das empresas no processo de uma cultura de aprendizado constante.
O papel das empresas nesse processo é fundamental. A empresa passa a contar com profissionais mais preparados e capazes de se adaptar às mudanças do mercado. E até mesmo mais organização, disciplina e autonomia para enfrentar os desafios do dia a dia. Podemos dizer que incentivar aprendizado contínuo fortalece a competitividade da empresa, melhora os resultados e contribui para o crescimento profissional e pessoal dos colaboradores.
Mais do que um diferencial competitivo, o aprendizado contínuo passou a ser uma forma de adaptação às exigências do mundo contemporâneo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
5h50, Zilo, vem para encerrar o Ação Informação.
Pois não, o Ministério das Relações Exteriores emitiu nesta terça 21 um alerta consular para que brasileiros não viajem para Irã, Israel, sul do Líbano, Palestina, faixa de Gaza e Iêmen, diante da evolução das tensões relacionadas ao conflito no Oriente Médio. Além disso, o Itamaraty pede que sejam evitadas viagens não essenciais para a Palestina, na Cisjordânia, Síria, Iraque, Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita. O governo acrescentou que não existem até agora restrições à realização de conexões aéreas nos países. Nos casos de voos cancelados, brasileiros devem procurar a companhia aérea para remarcação dos bilhetes.
5h51. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade com Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção Júnior Barranqueiros, mesa de som Lainara Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, anuncio a Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí. Na sequência, o Zilo comanda o completo Cidade Esportiva. 5h51 ainda, para você, uma ótima noite de quarta-feira, até amanhã. Se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Muito boa boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Este é um programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias através desta sua rádio cidade, neste horário gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Queridos irmãos e irmãs, meditaremos hoje sobre a palavra de Deus, mais uma vez falando sobre ele. Somos convidados a refletir hoje sobre como anda o nosso coração para receber a palavra de Deus, de acordo com o estado de preparação de cada um de nós. O nosso coração será resultado da palavra de Deus em nossa vida. Pessoas de coração endurecido, no qual a palavra de Deus não consegue entrar, dificilmente receberão os benefícios dessa palavra. Será preciso trabalhar muito e se preparar para poder entender e receber o que Deus nos propõe, como fez Moisés com o povo hebreu quando atravessava o deserto. O povo murmurava contra Deus, preferindo voltar para a escravidão do Egito a enfrentar as dificuldades para chegar à terra prometida. Mas mesmo Moisés recebe de Deus e recebe a resposta esperada: Deus iria prover de alimento necessário para satisfazer as necessidades do povo, para que este percebesse que não estava abandonado no deserto. Assim também acontece hoje nos momentos de tribulação, sofrimento e de carências. Há quem pense que Deus o abandonou e prefere retroceder na vida, voltar à situação de escravidão e enfrentar as dificuldades para se libertar. Todo processo de libertação e de preparação é doloroso. Moisés desempenha junto ao povo hebreu um papel parecido com o do agricultor que prepara a terra e semeia nela a boa semente. Ele é perseverante e conta com a ajuda do Deus. O povo é como um terreno de vários tipos que estão sendo preparados. Cabe à dedicação do agricultor fazer com que os terrenos áridos passem a produzir a partir do seu cultivo. Porém, não é fácil, pois depende também da resposta daquela que recebe a semente. Nosso coração, como está? Que tipo de terreno ele é? Como acolheremos a semente da palavra de Deus? O evangelho de hoje nos ajuda a descobrir o tipo de terreno que é o nosso coração e a cultivá-lo de modo a produzir bons frutos. Jesus, mediante a parábola do semeador, apresenta 4 tipos de terrenos. Cabe a cada um descobrir em qual deles ou quais os tipos do seu coração se enquadra. O primeiro tipo, o terreno, é marcado pela vulnerabilidade. Trata-se de semente que está exposta à beira do caminho e que o inimigo vem e rouba, não deixando que ela germine e produza frutos. São os corações que escutam a palavra de Deus, mas não estão preparados, cultivados, e acabam por fazer interpretações absurdas da palavra de Deus e acorda de acordo com os seus interesses, que podem ser até mesmo escusos. Há quem use o nome de Deus em sua palavra para justificar atrocidades, roubos, atitudes que desrespeitam a vida. É preciso ter muito cuidado com os terrenos, os nossos corações, né, que não estão preparados para receber a palavra. Por isso, por essa razão, a igreja insiste na formação bíblica, do estudo da palavra de Deus e a leitura orante da Bíblia. O segundo tipo de terreno são os pedaços, os pedregosos, corações de pessoas inconsistentes que mudam ou negligenciam a religião como se muda de roupa, pessoas